Muito boa noite. O Ensaio Geral regressa à Livraria Feirin e tem como convidados esta noite um pai escritor e um filho ilustrador. Temos connosco José Jorge Letria, escritor, poeta, jornalista e atual presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, e o seu filho, o ilustrador André Letria, Prémio Nacional de Ilustração em 2000 e Prémio Gulbenkian em 2004, criador da editora Patológico e autor de vários livros, entre eles Mar, que assina em conjunto com Ricardo Henriques. Obrigado aos dois por estarem no Ensaio Geral da Renascença. Começo por perguntar a José Jorge Letria se é mais orgânico o trabalho entre um escritor e um ilustrador quando se trata de um trabalho entre um pai e um filho.
Boa noite a todos que nos estão a ouvir e que vão partilhar connosco este tempo de comunicação e de reflexão sobre as coisas boas da vida, nomeadamente a escrita e a ilustração. Naturalmente que quando uma pessoa escreve e tem na sua proximidade familiar um filho com o qual tem uma boa relação, uma relação que se foi construindo ao longo dos tempos, naturalmente que é mais fácil falar sobre as coisas e partilhar sonhos, ideias e objetivos. Eu e o André temos tirado algum partido dessa proximidade. Quem é escritor e tem de escrever, escreve e escreverá sempre. Mas sabendo que tem um ilustrador com o qual mantém uma relação privilegiada, mais próxima, naturalmente que pode aprofundar trabalhos e projetos, coisa que não faria com outros ilustradores que estivessem mais longe geográfico e afetivamente. Estamos até fisicamente longe, eles estão em Lisboa, vivem em Mafra, mas temos uma excelente relação pessoal e de trabalho, o que é mais de meio caminho andado para que as coisas resultem.
André, até que ponto é que o ilustrador é também um escritor através das imagens neste trabalho depois com o pai?
Bom, eu subscrevo tudo o que o meu pai disse, não é por ter medo de represálias, nós já passámos essa fase, também nunca houve muito, mas é verdade que há um processo criativo que acontece depois do texto feito e que transforma o ilustrador num intérprete daquilo que começou por existir através do texto. E é essa função, esse papel de criador, que no meu caso se faz através da imagem, que eu gosto de pôr em prática e que neste momento faço como ilustrador, mas também como editor, com a possibilidade de alargar um bocadinho as hipóteses de exploração de materiais, de linguagem artística, de ilustração, de uma forma muito mais alargada do que provavelmente se trabalhasse com outras editoras. Portanto, há uma liberdade criativa muito maior. No que diz respeito à nossa relação artística, eu acho que há um contágio dessas duas categorias, dessas duas formas de estar na vida, não é? Que beneficia o nosso trabalho. Eu senti sempre, desde o princípio, eu trabalho como ilustrador há 22 anos, se não me engano, mais coisa menos coisa, e comecei a fazer ilustração de livros para crianças exatamente com textos do meu pai. E senti que havia um espaço de diálogo muito mais aberto do que com outros escritores com quem fui trabalhando ao longo deste tempo. Isso acontecia inevitavelmente porque nós tínhamos essa relação familiar e havia, não digo que fosse alguma condescendência, se calhar até podia ser assim, algum fator de proteção que se notava nesta relação, que servia como apoio, como incentivo para alguém começar a carreira. Eu percebo isso e sempre agradeci essa atitude, mas isso ao mesmo tempo facilitava também um diálogo criativo que nós depois fomos explorando e aprofundando ao longo do tempo. E o resultado disto são livros que nós fizemos, que de certa forma...
Construíram uma biblioteca juntos.
Também sim, em alguns casos vê-se o resultado dessa exploração conjunta do texto e da ilustração sem que haja essas barreiras que normalmente acontecem, já não acontecem tanto, porque o panorama da ilustração de livros para crianças e da escrita de livros para crianças foi mudando ao longo destes anos. Mas eu sinto que nós tivemos algum papel, alguma coisa a dizer nessa área. E, portanto, eu acho que isso nasceu também desta relação familiar.
José Jorge Letria, olhando para os livros que edita, e são muitos, há muitas biografias. Queria-lhe perguntar o que é que lhe interessa nisto de contar a vida dos outros a alguém.
Porque eu sempre achei que conhecendo melhor a vida dos outros, no sentido da construção de obra, da concretização de projeto, nos ajuda a conhecer melhor as nossas próprias vidas e o sentido que queremos dar, até do ponto de vista da utopia, da realização da utopia, às nossas próprias vidas. Isto tem-se refletido também na construção do meu percurso como autor, porque eu, de facto, de longa data, até no próprio campo da poesia, com poetas como Cesário Verde, Mário Sá Carneiro, etc., eu tenho feito incursões na abordagem das vidas deles pela via do conhecimento biográfico. Eu descubro a paixão pelas vidas, pelo memorialismo, pela partilha de vidas e memórias, através da leitura, que depois me impele também a escrever sobre estes temas. E, portanto, tem sido uma caminhada que o André, como ilustrador e como editor, tem identificado muito bem e até patológico, está a fazer com a Imprensa Nacional Casa da Moeda uma excelente coleção de biografias, na qual eu já tenho 3 títulos ou 4 publicados e que eu acho que é hoje uma coleção de referência para os leitores mais jovens.
Hoje as crianças são bombardeadas por imagens a todas as horas, por vários suportes, seja um computador, seja uma televisão. Até que ponto é que isso se torna muito mais desafiante o trabalho do ilustrador no trabalho hoje para as crianças, quando está a fazer um livro em papel, no modo mais tradicional?
Eu acho que ainda dá mais sentido a esta prática, a esta atividade. Porque as imagens que nós vemos, que nos bombardeiam todos os dias e que ainda bombardeiam mais as crianças e os jovens, que têm um acesso muito livre a esses suportes digitais, são imagens escolhidas sem critério. Não há contextualização das coisas. E o papel dos autores, no nosso caso, mas também dos editores, eu acho que serve exatamente para orientar a forma como se podem ler as coisas, seja através das imagens, seja através do texto. E isso torna, de facto, acho eu, importante o nosso papel. Como editor, eu sinto que há esta prática de fazer livros para crianças, para já, agrada-me perceber que os livros se mantêm como uma saúde bastante viçosa. De certa forma, há uns tempos que começou a criar-se a ideia, ou questionar-se até que ponto é que a produção de livros digitais de alguma forma substituiria a fruição dos livros em papel. E eu acho que a dinâmica de produção e de edição dos livros, como temos visto, principalmente na área dos livros infantil-juvenis, desmente essa ideia de que podia haver uma ameaça de um suporte em relação ao outro. E isso também me faz sentir, deixa-me satisfeito, por perceber que é uma linguagem que ainda pode ser trabalhada e que há ainda, de facto, muita coisa a dizer e muita originalidade ainda para explorar no nosso trabalho como autores e também como editor. E o que me preocupa principalmente é a forma, voltando um bocadinho à questão inicial, de como nós conseguimos comunicar com as crianças e com os jovens. E isso não digo que seja, parece-me ser cada vez mais difícil, porque há desvios em relação aos livros, desvios de atenção. Os livros não parecem às vezes uma coisa tão sedutora, porque é preciso perder tempo com eles, e a questão do consumo da informação digital faz com que, de facto, eles estejam um pouco mais em risco nesta luta. Mas é preciso, principalmente, aquilo que eu sinto é que este trabalho editorial tem que ser feito sem esmorecer este entusiasmo e percebendo que os livros nunca serão ou não têm que ser objetos de consumo fácil. O que eles têm, de facto, é que ser bem pensados e bem contextualizados, e o nosso trabalho artístico não deve ser penalizado, nem se deve desviar das nossas intenções iniciais exatamente para isso, só para conquistar leitores, porque sim.
José Jorge Leteria, a questão do livro digital é uma questão que se coloca com preocupação ao Presidente da Sociedade Portuguesa de Autores. Existe pirataria de livros digitais já?
Sabe que, na realidade, a perspectiva do livro digital se expandir na Europa e no mundo e entrar em força em Portugal foi uma realidade, uma perspectiva que se alterou muito com a crise que nos atingiu intensamente durante estes últimos 4 anos e meio e continua ainda a atingir, porque ninguém tem a ilusão de que esta situação que tanto nos tem penalizado se vai transformar em 6 meses ou 1 ano. É um processo longo, penoso, desgostoso para todos nós, porque não temos acesso a muitas coisas que são fundamentais do ponto de vista da fruição, a compra de livros, a aquisição de outros bens culturais. A verdade é que o livro digital, que a SPA estudou e acompanhou enquanto fenómeno, não se expandiu tanto em Portugal como estava previsto. A fidelidade e a continuidade do livro em suporte de papel não está posta em causa, nem pela via da entrada digital, nem porque o acesso ao livro em papel seja tão amplo que acabe com a perspectiva digital. Portanto, tudo isto se vai transformar radicalmente com o passar dos tempos. Nós estamos a viver uma época muito complexa, profunda e transformadora de revolução digital, que obviamente vai ter consequências e reflexos profundos na nossa vida, até a níveis que não conseguimos imaginar. Agora, o importante é que não se perca, seja em suporte de papel, do qual eu continuo a ser um adepto por razões geracionais, de afeto, de memória, pela minha própria idade e a minha relação com os livros desde criança. Eu creio que essa relação tem de ser forte e a paixão pelo livro e pela leitura tem de continuar a existir, seja qual for o suporte em que o texto é difundido.
José Jorge Tria, um dos projetos que tem em marcha na Sociedade Portuguesa de Autores é a criação em Lisboa de um Museu do Autor Português. O que é que terá como conteúdo? Quem é que vai figurar neste espaço e aonde é que ele poderá vir a nascer?
Olha, este espaço vai depender essencialmente do nosso excelente nível de diálogo com a Câmara Municipal de Lisboa. Nós somos uma sociedade que tem mais de 25 mil associados de todas as disciplinas. Portanto, este projeto museológico tem de refletir e projetar a diversidade que representam mais de 25 mil autores de todas as disciplinas, maioritariamente da música, mas também do audiovisual, da literatura, do teatro, das artes visuais, da dança, etc.
Será uma forma de também mostrar o espólio da sociedade portuguesa?
Também, eu quero dizer que esse espólio é muito variado. Nós fomos acumulando ao longo das décadas muito material enviado pelos autores para fazerem o registro das suas obras. Então, temos partituras, temos manuscritos, temos cópias de peças de teatro com anotações de ensaio, com cortes de censura e outras coisas. Tudo isto faz parte de um longo historial, de uma longa caminhada. De que modo é que o museu vai utilizar isto? Tem que utilizar com um conceito museológico moderno, avançado e ambicioso, e tem que dar espaço a todas estas amostras de criatividade, de imaginação e de transformação em obra do que vai na cabeça dos autores, de uma forma moderna, e, portanto, vai depender essencialmente do espaço que a Câmara de Lisboa, com a qual tive ainda recentemente uma reunião com o Presidente da Câmara e com o Vereador da Cultura, colocar à nossa disposição, sendo que nós colocamos também à disposição da Câmara a possibilidade de instalar uma grande biblioteca, que poderá ser uma das boas bibliotecas a que o público terá acesso em Lisboa, e, portanto, será essencialmente um espaço para o público em geral e a opinião pública tomar contacto com a criatividade na sua enorme diversidade, mas também para, celebrando o conceito de autoria, levar, sobretudo, as gerações mais novas a perceberem que a cultura é para ser respeitada, é para ser criada, é para ser difundida, e quanto mais se respeitar, mais a cultura se propaga.
E onde é que gostava de ver esse museu?
Quando nós pedimos um equipamento com esta natureza, havendo fortes restrições orçamentais, tanto pela parte da SPA, que são reconhecidas por todo este processo, não só a crise dos últimos anos, mas todo o processo anterior, que se traduz na redução das cobranças normais, correspondentes aos direitos das obras protegidas, naturalmente que dependemos daquilo que nos for facultado. Mas quanto maior for a centralidade do espaço, melhor para nós. Naturalmente que, se nós pensarmos em espaços museológicos que a Câmara tem, como por exemplo o Museu do Teatro e outros que ficam já a caminho de Louros, da Calçada de Carris, naturalmente que aceitaremos o que for posto à nossa disposição. Se a centralidade fosse maior, eu acho que o ganho é maior para a Câmara e maior para a SPA. Nesta matéria, o que for ganho para uma parte é ganho para todas as partes, que são concretamente três. A autarquia, que beneficia da instalação do equipamento desta natureza, que é inovador e moderno, mesmo a nível mundial, mas também é um ganho para a população em geral e é um ganho naturalmente para a Sociedade Portuguesa de Autores, porque grande parte do material que vai estar presente é do nosso acervo e vai desde as letras de fado escritas por Amália, manuscritas pela Amália e que fazem parte do nosso acervo, foi assim que ela se registou como autora. Ela foi autora de quase 60% dos textos que cantou. Todo esse material vai estar patente, vai estar exposto, mas também quadros, esculturas, manuscritos, correspondência. Posso-lhe dizer, só para ter uma ideia, que mexendo no nosso acervo documental, bibliográfico, que é muito valioso, nós temos uma excelente biblioteca com mais de 30 mil volumes, que passou a ter o nome de Urbano Tavares Rodrigues, nós descobrimos materiais e documentais, como, por exemplo, a correspondência de Dom João da Câmara, que irá ser publicada em livro, livros de anotações sobre as despesas e o cotidiano do Teatro Nacional de Dona Maria II. Portanto, há muita coisa na Sociedade de Autores que vai enriquecer naturalmente o acervo museológico deste espaço.
André Letria, como é gerir a Patológico, uma editora independente no meio deste mundo de grupos, grandes grupos editoriais?
Eu acho que até por isso torna as coisas mais fáceis, porque o desafio, aliás, para a criação da editora foi exatamente encontrar um espaço de criatividade que fugisse àquilo que normalmente é produzido pelas editoras mais convencionais, que são aquelas que integram na maior parte das vezes, esses grandes grupos. E o que se tem sentido nos últimos anos, que é um afunilamento das opções artísticas em relação aos livros da área infantil-juvenil, facilita este trabalho das editoras mais pequenas, como é o caso da Patológico. Não se pode dizer que seja fácil do ponto de vista financeiro, porque o mercado não é grande e nós arriscamos. As opções que fazemos editoriais são opções de risco, porque são livros que fogem à norma, são livros que têm alguma dificuldade até de catalogação e de colocação nas livrarias, mas percebemos ao mesmo tempo, com esta prática de edição, que há um nicho de público que se mantém bastante fiel e que é o suficiente para conseguir manter um projeto como o nosso. E são pessoas que continuam à procura de novidade e respeitam e admiram e querem, de facto, sentem necessidade de maior produção deste género, livros que, de facto, apresentem outras opções, que não têm que ser especificamente livros para uma faixa etária muito bem definida, podem ser livros mais abrangentes, podem arriscar nos formatos, no tipo de linguagem com que são criados, e isso faz com que, do ponto de vista artístico, a gestão de uma editora como a Patológico se torne mais fácil, porque, de facto, percebemos que há um terreno onde podemos trabalhar sem grandes cedências do ponto de vista criativo. Do ponto de vista comercial, as coisas são mais difíceis, mas isso também porque estamos integrados num universo em crise, que apesar de tudo nem se pode dizer que afeta ou que tenha afetado assim tanto, pelo menos no ponto de vista da comparação com outras áreas editoriais, aquilo que se faz com os livros, mas de facto não temos volumes de vendas muito elevados, o que faz com que também nós nos sintamos obrigados a trabalhar de outra forma. Não podíamos estar limitados, nem queríamos desde o início, às vendas que aconteciam nos espaços habituais das livrarias. E sempre quisemos, até porque isso também ajuda a favorecer os autores com que trabalhamos, tanto escritores como ilustradores, sempre quisemos expor mais o trabalho deles para além dos livros, e por isso organizamos encontros, fazemos festas à volta dos autores e do trabalho que eles criam, fazemos exposições, trabalhamos muitas vezes com uma coisa que chamamos, talvez de uma forma um pouco pomposa, com um serviço educativo que pega, no fundo, na nossa prática, tanto minha como do meu pai, das idas às escolas, do contacto com as crianças e com o público escolar. E faz com que os livros sejam trabalhados de uma forma diferente, ou seja, aquilo que nós fazemos para os livros e para aquele formato que se encerra naquele objeto, em papel, ganha outra dimensão e pode permitir também outras formas de contacto com o público, se for levado pelos próprios autores às escolas e se for feito e trabalhado por mediadores culturais, como animadores, contadores de histórias. E é isso que nós tentamos fazer com a editora, o que transforma a editora num projeto que não é só editorial, também é cultural num sentido mais abrangente, porque envolve outras áreas. Portanto, é fácil, respondendo numa frase, é fácil. Que é bom, é fácil porque é agradável.
No Ensaio Geral, escutamos agora a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, o Presidente do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados.
José Jorge Letria é uma referência da minha geração. Conhecemos na Faculdade de Direito, em tempos bem difíceis, em que a liberdade era uma palavra que causava grandes maçadas. E o modo mais eficaz de tornar a palavra verdadeiramente incontestável era invocando os nossos grandes clássicos, uma vez que Portugal se construiu teimosamente com a palavra liberdade na ordem do dia. E como costumamos dizer, estamos perante uma flor frágil que, para vingar, precisa de muita atenção e persistência. Hoje, o José Jorge e o André estão connosco e suscitam, antes de mais, a pergunta da defesa da língua portuguesa. Tem sido notável a ação do José Jorge Letria na Sociedade Portuguesa de Autores e a minha pergunta tem a ver com o modo como nos poderemos preparar para um mundo que, no final do século, terá 400 milhões de falantes do português. Precisamos de nos fazer entender e de nos conhecer melhor no universo de tantas diferenças. Isso obriga a que os nossos escritores, os nossos artistas, saibam comunicar bem na língua que nos une. E era sobre isto que eu gostaria de ouvir o José Jorge. E a verdade é que não esquecemos quando o José Jorge nos disse, quando eu for pequeno, mãe, quero ouvir de novo a tua voz na campânula de som dos meus dias. André Letria é já uma referência da ilustração portuguesa num tempo em que há uma boa concorrência de qualidade. Não esquecemos que recriou as ilustrações para as obras clássicas da nossa literatura para jovens, como a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, os Lusíadas, contados às crianças e lembrados ao povo. Mas a editora Patológico associou André e José Jorge em Se Eu Fosse um Livro, Estrambólicos ou De Caras. E a Dom Quixote publicou Letras e Letrias. E faço a mesma pergunta ao André: como nos faremos entender melhor nesta língua de várias culturas e nesta cultura de várias línguas? O casamento entre a literatura e a ilustração é um caminho, mas como favorecer a boa aprendizagem da língua correta e clara com a força da palavra aliada à ilustração?
José Jorge Letria.
Muito obrigado por esta pergunta, feita por uma pessoa que muito admiro e de quem sou amigo há muitos anos, há mais de 40 anos. É uma das pessoas que eu mais admiro hoje em Portugal, por razões que têm a ver com a cultura, com a política, com a cidadania. Num parênteses breve, quero lembrar que foi um grande ministro, que foi um excepcional presidente do Tribunal de Contas até há muito pouco tempo e que é neste momento administrador da Fundação Gulbenkian, mas também como presidente do Centro Nacional de Cultura, é uma das pessoas que mais se têm batido pela dignificação e valorização da cultura em Portugal, também numa perspectiva que é da descoberta dos laços que deixámos no mundo em termos civilizacionais e culturais. E, portanto, fico muito satisfeito por, estando aqui com o André, poder responder a esta uma pergunta que é também um reencontro com ideais e sonhos de uma geração antiga que tenta manter intacta a sua modernidade e o seu compromisso com o futuro. A questão da língua é uma questão central do nosso presente e do nosso futuro, por ser uma questão vital que herdámos do passado. Portanto, temos que perceber que a questão da língua é uma herança, é um património que é intransmissível, é nosso e é deste mundo da lusofonia no qual, por exemplo, a Sociedade de Autores está a apostar fortemente, pondo em convergência, em trabalho comum, Sociedade dos Autores de todo o espaço lusófono, desde Lisboa a Dili, onde ajudámos a criar a primeira Sociedade de Autores, mas também o primeiro Código de Direito de Autor, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, todos estes países. E, portanto, é preciso que compreendamos, no conceito global da lusofonia, mas também na perspectiva da Cplp, que está a comemorar este ano 20 anos, que por acaso coincidiram até com o incêndio que destruiu fisicamente o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, é preciso percebermos que a nossa força no mundo resultará da capacidade dinâmica e crítica que tivermos de assumir este património e de o transformar num instrumento de alargamento, de comunicação e de penetração noutros domínios, fazendo aquilo que, à sua maneira e à escala do tempo e da realidade do tempo, os portugueses fizeram quando descobriram que a única saída era o mar e que transformaram a história do mundo. Quando nós percebermos isto e percebermos, como disse o Guilherme de Oliveira Martins, que daqui a algumas décadas não seremos 250 milhões a falar português, mas seremos mais de 400 milhões, que a nossa capacidade de sermos peso, força e influência no mundo vai resultar precisamente dessa influência linguística. E quando isso acontecer, vai ser necessário que a Cplp e a lusofonia tenha força cultural, força diplomática, força militar não é provável que venha a ter, mas é preciso que países como Angola, o Brasil, Portugal e os outros se entendam, para sem nenhuma liderança formal deste espaço, que percebam que nós, tendo uma das línguas mais faladas do hemisfério sul e, portanto, uma das mais faladas do mundo, que temos que transformar este capital linguístico, cultural e civilizacional numa força de transformação e de mudança que nos tornará mais ricos culturalmente e também mais ricos materialmente. Porque a cultura cria emprego, cria riqueza fiscal, cria atratividade internacional, cria tudo isto. Como fortalecer a língua? Através, obviamente, da educação. Quanto mais formos a falar português, maior será a nossa língua e maior será a capacidade dessa língua ajudar a transformar o mundo, como já fez há alguns séculos.
André Letria.
Só para acrescentar este elenco dos cargos que o Guilherme de Oliveira Martins já desempenhou e desempenha, gostava de dizer que ele daria um ótimo Presidente da República. Acho que era uma... A pergunta sobre que papel terá a língua, no que diz respeito aqui à minha atividade como editor, já deixa-me um bocadinho angustiado, porque ainda por cima nós estamos neste momento de aplicação de um acordo que a mim pessoalmente não me agrada, mas que sou forçado, no fundo, a aplicar como editor para poder ter acesso às escolas. E aqui a questão que fica por responder é o que será da língua depois de nos imporem um acordo que não parece que beneficie a nossa identidade linguística. E no que diz respeito à questão dos livros e à questão da relação da imagem com o texto, eu acho que ela tem um papel importante, desde logo porque consegue cativar um público mais jovem, consegue abrir as portas de crianças que muitas vezes não sabem ler para o contacto com os livros e transforma os livros num espaço de imaginação, de sonho, que eu acho que desta forma as pode transformar em leitoras, mesmo que ainda não tenham o contacto com a palavra escrita.
Agradeço aos dois terem estado no ensaio geral. Termina aqui a edição gravada ao vivo na Livraria Feirã. A assistência técnica foi de José Ferreira. Na antena da Renascença, a informação chega à hora certa. Boa noite.